Então, se eu tiver outra partícula, e eu não falei nada sobre a massa ser igual, ser diferente, tá certo? Se eu tiver outra partícula, eu tenho que pensar que essa outra partícula tem a massa dela, que eu não sei se é igual à massa da partícula anterior. Não tinha nenhuma indicação de que isso tivesse que acontecer. Então, eu tenho que falar, isso aqui é um delta mais C, que está associado com a massa MC, a massa da, da outra partícula. Tá certo? Agora, isso aqui eu quero que seja nulo para separações tipo espaço. Então, eu vou dizer, quando x menos y ao quadrado for menor que zero, eu quero que isso aqui seja zero. Novamente, a gente pode usar a propriedade que o delta mais é simétrico quando a separação é tipo espaço. Então, isso aqui vai virar módulo de k ao quadrado, delta mais de x menos y, menos ou mais, módulo de lambda ao quadrado, delta mais c de x menos y. Só que agora, ou escolhendo menos ou escolhendo mais, não vai dar em nada se a massa dessas duas partículas não for a mesma. Então, essa partícula que eu escolhi para ajeitar as coisas na simetria interna, tem que ter carga oposta, número leptônico oposto, número bariônico oposto, estranheza oposta, hipercarga oposta, tudo, tudo, todos os números quânticos tem que ser menos. E além disso, tem que ter a mesma massa.
Se a dependência de M2 não pode ser uma massa negativa, também?
Por quê?
Se é M2 ali a dependência da massa, é M ao quadrado, então em princípio menos M também.
Sim, é, mas aí você significa que a tua energia no referencial de repouso é negativa. Lembra que a tua energia tem que ter um mínimo lower bound. Então, se a tua energia é negativa no referencial de repouso, né, é, ela vai diminuir cada vez mais. Por isso que a gente escolheu a energia positiva. A gente tinha duas opções. Mas o fato de eu querer que o meu Hamiltoniano seja, tenha um limite inferior, pede que eu escolha o sinal de mais. Então a minha massa é, por hipótese, positiva. Eu digo que a energia no referencial de repouso é uma energia positiva, não negativa. Certo? Então, se eu escolher, não é, a massa daquela partícula caracterizada por MC como sendo a mesma massa da partícula caracterizada por M, né, eu posso cancelar esses dois caras, mais uma vez escolhendo o sinal de menos, ou seja, relações de comutação. Tá certo? Então, relações de comutação. Mesma massa, isso aqui significa bóson, carga oposta. Isso daqui, essas duas coisas, significam o que a gente chama de antipartícula. Então, a condição de microcausalidade implica simultaneamente que eu preciso ter bósons numa representação para o campo escalar e que eu preciso ter antipartículas associadas, e é preciso que existam, olha só, tem que existir na natureza. Se essa antipartícula aí não existir, não tem operador de criação e aniquilação associado com eles, com ela. Então isso aí é uma previsão, tá certo? A previsão, se eu quero implementar conservação de carga elétrica ou qualquer coisa desse tipo, tá certo? É preciso que exista uma partícula de carga oposta a cada partícula que eu identificar na natureza. E não só a carga, todos os outros números quânticos opostos. Todos os outros números quânticos aditivos, pelo menos. Quem fala isso? Uma mistura da condição de microcausalidade com a condição de que eu tenha assimetrias internas sobre o meu sistema. Tá certo? Então, antipartículas são previsões. Elas, ou elas existem, ou nós estamos ferrados. Nós temos que fazer uma outra mágica para conseguir explicar a conservação da carga elétrica. Dá para perceber o buraco que vocês estão metidos? Então, resultado final, ó, né? Esse cara aqui, esse campo φ de x agora, não é mais um campo hermitiano. Porque esse cara aqui, quando eu tomar o dagger dele, ele não vai nesse, ele vai no ar, em outro cara. Não é mais um campo hermitiano. Se esse cara tiver que dizer respeito a um sistema carregado, partículas carregadas, carga elétrica, ele não pode ser hermitiano. Não pode ser hermitiano, portanto, não será um observável físico. Observáveis físicos são operadores hermitianos. Então, esse campo aqui, nem em sonhos, ele é um observável físico. Certo? É assim que eu espero que os campos apareçam, como entidades convenientes para estar associadas às partículas. Mas eles não são observáveis físicos. É um acidente que o campo elétrico e o campo magnético lá atrás, em 1929, né, tenham sido usados pelo Boyle e Rosenfeld com essa finalidade. Um feliz acidente. Ele batizou a condição de microcausalidade e evitou que a gente falasse um nome grande, condição de manutenção da covariância do operador S. Uhum. Né? A gente chama a condição de microcausalidade, que está melhor, né? Mais curto.
É, só pergunta, botando um litro lá. Antes, quando a gente definiu o φ como a soma, sem colocar o conjugado, né? É, quando fazia o computador de Q com esse φ, dava aquele problema de não estar proporcional ao
φ.
Aí, por que é que isso seria um problema, já que agora a gente já viu que definindo com esse φ de carga, tá, né?
Não,
fez
só,
as contas para...
Eu só resolvi esse problema fazendo, definindo o φ com o φ de carga, o φ com a partícula, com a antipartícula. Eu resolvi esse problema botando a antipartícula.
Tá, mas por que que isso é um problema?
Porque aí eu não tenho relações de comutação simples. Por exemplo, Q com φ dá Hφ. O que, que vai dar isso se o comutador de Q com φ dá não for proporcional a φ dá? O comutador de Q com φ não for proporcional a φ? Vai dar uma confusão. Penta, experimenta. Agora, se o comutador de Q com φ for proporcional a φ dá, for proporcional a φ, dá uma coisa limpa. Mais ainda, se eu encarar o comutador como uma espécie de produto, ele é um produto dentro de uma álgebra, né? Isso daí é uma equação de altos valores. Eu estou dizendo que o meu campo é uma espécie de alto estado de carga. Entende? Ela tem inclusive um significado geométrico interessante. Isso é um problema porque eu quero construir um H que comute com o Q. Eu preciso de alguém que tenha relações de comutação simples para conseguir produzir um H, montar a partir desse cara um H que vai comutar com o Q. Se eu não tiver... É o mesmo problema de três aulas atrás. Eu tinha A e a daga. Eu podia pegar o A e a daga e sair construindo o H. Boa sorte para quem quiser fazer isso. Boa sorte. Porque eu tenho que cumprir uma série de requisitos. Eu tenho que cumprir um requisito que é, esse cara tem que ser escalar, esse cara tem que satisfazer a propriedade de decomposição em cluster, esse cara tem que satisfazer o diabo a 4, né? Simplesmente a informação de que o H tem que ser montado a partir de A e a daga não é o suficiente. Aí a gente foi procurar o campo por quê? Para ter uma maneira simples de construir o H. Conseguimos. Agora ela está na mesma forma. Nós estamos montando esse campo para ter uma maneira simples de construir a condição de microcausalidade, para construir a condição de que o H comute com o Q, com o gerador de uma simetria interna. É a mesma coisa. A gente está procurando a maneira mais simples de produzir uma teoria onde todas as condições que a gente viu até agora no curso sejam satisfeitas.
Então, escolher esse fim de C é para que o Q comute com o H.
Escolher o Φ C é para que o Φ tenha relações de comutação simples com Q, e ao construir o H como função de Φ e Φ da H construídos desse jeito, eu possa montar o H de maneira conveniente que o Q comute com o H. O problema final que eu quero resolver é esse problema aqui. Eu tenho uma estratégia para fazer isso.
Se isso acontecer, eu usar esse Φ de C, como aqui dali acontece, naturalmente isso aqui vai acontecer sempre.
Isso aqui eu posso, sempre não. Se eu não construir o H direito, não vai acontecer. Mas eu posso construir, por exemplo, se eu construir o H com potência de Φ da H, Φ certamente vai funcionar. E eu posso ter várias partículas escalares. Quem falou que eu preciso ter uma só partícula escalar? Posso ter várias partículas escalares. Então eu posso ter um campo Φ1 para uma partícula, outro campo Φ2 para outra. A partícula 1 pode ter carga Q1, a partícula 2 pode ter carga Q2. A condição que eu tenho que ter é que eu vou construir o meu Hamiltoniano com um produto de campos tal que a soma das cargas pela comutação com H dá zero, com Q dá zero. Se eu fizer isso, o meu H vai comutar com Q. É fácil pensar como é que eu vou montar isso. Tá certo? Bom, falta pouco, hein? Uma coisa essencial, né, que eu deixei no final, foi o seguinte: pega esse Φ que está aí, esse Φ agora, ele é capaz de satisfazer essas relações de comutação com algum gerador de simetria interna que vai permitir que você construa um H que seja simétrico por essa simetria interna, né? Então pega esse Φ e aplica da Lambertiano mais M2 nesse Φ. Quanto dá? Fala, Alexandre.
Não, é para ser zero, o pai tem que estar em ordem, mas eu não estou fazendo a conta, não. Pensando...
Não, faz a conta, cara. Porra, faz a conta aí.
Não consigo ver tão rápido assim, não tem que escrever.
Rápido, rápido. Vou dar uma dica, hein? Olha só. O único lugar que depende de X aqui é aqui.
Desculpe, né?
Falei, fala do Alexandre, mas não estou falando só com ele, não. Quem quiser arriscar, pode arriscar aí. Eu gosto de sacanear ele.
Ah, é zero, né?
Acho que é. Não, pode chutar.
Zero.
O cara subiu metade do curso, parece que a gente
morreu no último. Já chega acertando, né?
É foda. Dá zero, agora eu quero saber por que que dá zero.
Ah, bota aí.
Peso fala disso, gente. Olha, você aplicar da Lambertiana mais M2 em exponencial de IPX, o que que dá isso? Isso dá menos P2 mais M2 exponencial de IPX, concorda? PMI, PMI. Só que esse P satisfaz a relação de Einstein, P2 igual a M2. Então isso aqui dá zero. E aí, PX é uma solução da equação de Klein-Korn.
Eu falei, pô.
Você falou. Pois é. É uma solução da equação de Klein-Korn. Então por isso que dá zero. Hã? Então isso aqui dá zero. E aí? Aí todo mundo, na página 3, né? Lá do Rider, na página 3 do Rider, você vê, pô, eu estou trabalhando com campo escalar, meu campo escalar livre tem que satisfazer. Eu construo a ação do campo escalar livre, eu calculo as equações de movimento, e a equação de movimento do campo escalar livre é essa. Né? Aí eu resolvo né? A equação de movimento e eu encontro essa solução. Isso está na página 3 do Rider. Ou de outro livro qualquer, pode escolher. Tá certo? Eu encontro aquela solução ali. Mas esse negócio estava escrito nas estrelas. Não sei se agora dá para perceber. Tá certo? Isso é completamente redundante. O que, que tem de importante atrás desse campo Φ? O que tem de importante é que ele se transforma como um tensor sobre o grupo de Poincaré. É essa transformação dele como um tensor que implicou em tudo isso. Tá certo? Isso é cinemático. Essa equação da Lambertiana M2, Φ igual a zero, é uma equação cinemática. Ela está contida. Eu não trabalhei para resolver essa equação diferencial. Essa equação caiu do céu já resolvida. Tá certo? Então, as equações de movimento desse campo são consequência do fato dele carregar a representação do grupo de Poincaré. Várias coisas vão acontecer para todos os campos que a gente vê. Tá? Primeiro, para todos os campos que a gente for trabalhar, relações de a relação de microcausalidade junto com a condição de conservação de carga, né? Vamos dizer assim, vai implicar em relações de comutação específicas, ou de Bose ou de Fermi. Em particular, spin inteiro vai implicar em relações de comutação bosônicas, spin semi-inteiro em relações de comutação fermiônicas. Isso vai continuar acontecendo. A exigência de que apareçam antipartículas vai continuar acontecendo. Como função da condição de microcausalidade, essas antipartículas vão ter que ter a mesma massa. Como função da condição de invariância do Hamiltoniano para a simetria interna, essas partículas vão ter que ter carga oposta. Se você encontrar uma antipartícula que não tem a mesma massa, não tem a carga oposta, ela não é antipartícula. Certo? Ou se você pegar uma teoria e preveja que a antipartícula não tem a mesma massa, ela está violando coisas muito, muito pesadas.
Por que que o Dirac pensava que a antipartícula do elétron era o próton nessa época?
Eu vou repetir, vou responder você com uma fala do Brizola. Você tem que contar uma história, naturalmente. Né? O Brizola estava num debate com a presidente na primeira eleição depois de 1989. E o jornalista, ele estava falando mal do Lula pra cacete. Dizendo, Lula é isso, Lula é aquilo, era um despreparado, aí, um despreparado. Não sei o quê. Aí o jornalista virou para ele e falou, governador, né? Em 89 o senhor subiu no palanque do Lula, o senhor fez campanha para o Lula, disse que o Lula era grande candidato a presidente do Brasil, etc. E tal. E agora, por que que de repente o Lula é esse despreparado todo, não serve para governar o Brasil, etc. Por que que acontece isso? Todo mundo pensou, o Brizola se perdeu, né? Acabou, né? Já era. Eu não imaginava como sair de uma dessa. Aí o Brizola vira e fala assim, meu caro, eu esqueci o nome do jornalista, o cara da Band lá, o cara de Cavanhaque, esqueci o nome. Meu caro fulano e tal, eu errei. Tu erraste. Todos nós erramos. Então é a mesma coisa. zero, Alexandre. Dirá que errou. Errou. Violentamente. Errou tão violentamente que ele, eu acho que o primeiro paper que ele publicou sobre o negócio de antipartícula associava o próton com uma antipartícula do elétron. Imediatamente teve uma reação. As pessoas falaram, se a tua teoria tem que fazer algum sentido, não pode ser o próton. Tem que ser uma partícula com a mesma massa do elétron. As pessoas tiravam isso da equação de Dirac.
É o mito que você está pensando,
não é? É, mas o Dirac não enxergou isso num primeiro momento. No segundo momento, imediatamente ele reconheceu. Eu errei, não, está tudo bem, desculpa, foi mal. Já inventaram antipartícula já é bastante. O cara dá prever que tem a mesma massa, né? Não, o trabalho de Dirac é monumental.
Mas
eu errei.
Acho que ele falou isso,
não é? O Elael comentou numa das aulas aí que eu assisti, ele comentou que ele na verdade, para salvar a teoria dele, no íntimo dele ele sabia que era a mesma massa. Mas ele argumentou que era o próton como se fosse uma partícula de carga oposta. E a massa maior do próton seria um estado excitado.
Sim, mas o problema dele, o problema do Dirac, é que essa não era uma época de 300 mil partículas. Nessa época você tinha elétron, próton, acho que nem o nêutron já tinha, né? 33. O nêutron é de 33, não é isso?
O nêutron acho que 32.
Talvez o fóton, né? Você tinha quatro partículas no mundo, cara. Você botar mais uma partícula no mundo é um negócio muito exótico. Ainda mais com o conceito de mar de elétrons, não sei o quê. Ele já tinha muita coisa para brigar. Eu acho que ele resolveu botar o próton para aliviar, mas é um erro crasso. Se tratando da equação de Dirac, é um erro crasso. Não vem aliviar o lado do cara do velho, não, porque o velho se ferrou.
Ela é muito. Ela não gosta dessa parte, não.
Olha, eu acertei.
Você acertou. Enfim.
A
programação, né, a partir de agora, né? Acho que isso aí pode filmar, porque quem estiver assistindo fica sabendo o que vai acontecer, né? A programação a partir de agora é continuar esse negócio em agosto, tá certo? A gente está combinando voltar no início de agosto. E aí eu acredito que com professor Álvaro, assumindo, né, o GIS, né, assumindo o GIS. Então, a programação daqui para o final vai ser campo vetorial massivo, é a próxima representação do grupo de Lorentz que nós vamos considerar, depois o campo de Dirac, depois o campo vetorial sem massa, tá certo? Cada uma delas vai trazer uma novidade, bela novidade, né? Quer dizer, as linhas gerais do que vai acontecer estão delineadas aqui. Mas você tem especificidade para cada uma dessas representações que vão acontecer. Então, vocês podem esperar, a equação de Dirac vai aparecer ali. Tá certo? A equação de Dirac, por exemplo, vai aparecer ali, como uma condição cinemática também. Uma condição que é função da representação que a gente colocou lá. E outras equações vão aparecer por aí. Né? Campo vetorial sem massa, e finalmente aí nós vamos fazer uma transição, né, para fórmula de redução. Tem algumas coisas para fazer. A gente vai fazer uma transição para fórmula de redução e formalismo LSZ, tá certo? Que é a coisa que vai exprimir a matriz S em termos das funções de Green, funções de Green associadas com os campos. Feito isso, aí você pode começar a ler o Rider da página 1, que não tem problema, certo? Aí você já sabe tudo o que você está fazendo, né? Vai ler rápido, não tem problema, certo? Bom, agora sim pode desligar, eu acho. Agora eu vou falar de avaliação.